Começa agora, 15 minutos de cidadania.
Aqui é a Adriana Romeu e este é o espaço reservado aos seus direitos. A cada duas semanas, nós colocamos em pauta um tema para verificar o cumprimento das leis e oferecer dicas para o cidadão cobrar seus direitos. Confira as edições anteriores do programa na internet pelo endereço www.radio.câmara.gov.br. No primeiro turno das eleições municipais foram eleitos prefeitos e vereadores nas cidades brasileiras. Do total de 5.563 municípios, em 30 haverá segundo turno. Também vão às urnas os eleitores da pequena cidade de Benedito Leite, no Maranhão, onde um tumulto durante o primeiro turno levou à anulação da eleição. Quem não votou no primeiro turno deve votar no segundo? E o que acontece com quem não fizer a justificativa eleitoral? Isso você acompanha a partir de agora no 15 Minutos de Cidadania. Neste domingo, dia 26 de outubro, cerca de 27 milhões de pessoas de 30 municípios com mais de 200 mil eleitores voltam às urnas para definir quem será o prefeito. De acordo com a Constituição e a legislação eleitoral, caso um candidato não alcance metade dos votos válidos, mais um no primeiro turno, então a eleição deve ser decidida em um segundo turno. E isso vai acontecer em 11 capitais: Manaus, Macapá, Salvador, São Luís, Belo Horizonte, Cuiabá, Belém, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo. Também haverá segundo turno em outras 19 cidades com mais de 200 mil eleitores. São elas: Vila Velha, Anápolis, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Campina Grande, Londrina, Ponta Grossa, Campos, Petrópolis, Canoas, Pelotas, Joinville, Bauru, Guarulhos, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto. No primeiro turno das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou reforço na segurança pública em 460 municípios brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, que custou à Justiça algo em torno de 41 milhões de reais. O uso de forças federais para garantia da segurança pública durante o processo eleitoral está previsto na legislação e pode ser solicitado pelo Tribunal Regional Eleitoral dos Estados, explica o presidente do TSE, ministro Carlos Aires Brito.
São as Forças Armadas que intervêm no processo eleitoral para assegurar a regularidade do processo, a normalidade do processo, mediante requisição da Justiça Eleitoral, notadamente pelos TRS, com aprovação do TSE. O processo é esse.
Além dos pedidos de Força Federal no primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral julgou centenas de processos relacionados a pedidos de impugnação de candidatura a duas situações distintas para prefeitos eleitos protegidos por liminares ou com processo em tramitação na Justiça. A primeira trata do prefeito com a candidatura inválida, eleito com maioria absoluta de votos. Nesse caso, deve assumir a prefeitura o segundo colocado na eleição, uma vez que os votos dele passam a ser considerados nulos. Já no caso de ele ser eleito com menos de 50% dos votos válidos, então deve ser realizado no município uma nova eleição, entre os outros candidatos que não tiveram a candidatura impugnada. Os processos relativos à impugnação de candidatura terão prioridade de julgamento no TSE, afirma o presidente da Corte, ministro Carlos Brito.
Os problemas mais agudos de segundo turno, de processo pendente com repercussão de segundo turno, nós já resolvemos, já decidimos. Agora, quanto à impugnação de registro de candidatura, nós temos até dezembro para fazer o julgamento. Mas deveremos chegar até lá com esses processos julgados. Estamos fazendo para isso mutirão, não é, de servidores, de decisões monocráticas e de decisões colegiadas mediante convocação até de sessões extraordinárias.
Na cidade de São Miguel do Guamá, no Pará, houve um caso curioso. 13 candidatos a vereador tiveram seu registro de candidatura impugnado, porque o partido político ao qual são filiados estava irregular em relação ao número de candidatos do sexo masculino. Resultado: Se o partido tem problemas no registro, as candidaturas individuais não podem ser formalizadas. Os partidos devem respeitar a norma que fixa o percentual mínimo de mulheres que devem ser candidatas. Mas essa regra nem sempre é cumprida, explica a deputada Luísa Erundina, do PSB paulista.
Tem sido uma constante, porque os partidos nada fazem para viabilizar condições para que as mulheres possam não só preencher essas vagas, mas conseguir, de fato, se eleger. Então, enquanto não houver mudanças na forma dos partidos cumprirem essa regra, que é uma lei federal, que inclusive não obriga, né? Quer dizer, se o partido que não cumprir essa meta dos 30%, nada sofre, não há nenhuma sanção. Portanto, não é uma lei que tenha eficácia.
Já a cientista política e consultora do CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Patrícia Rangel, disse que o número de candidaturas de mulheres nestas eleições diminuiu. Patrícia Rangel afirma que outros países da América do Sul estão à frente do Brasil com relação à participação feminina na política.
Tanto a Argentina quanto o Chile foram países que se empenharam nos últimos anos de modo a incluía mais mulheres na política institucional. A Argentina, por exemplo, tem 40% de mulheres na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Representantes. Então, lá tem um sistema de cotas desde 1991 na Argentina. A eleição da Cristina Kirchner na Argentina e da Michelle Bachelet no Chile tem muito a ver com esse esforço desses países em incluir mais mulheres na política.
Nas eleições municipais do último dia 5, houve um índice de abstenção de 14,54%. Ou seja, todas essas pessoas, por algum motivo, deixaram de votar. Mas isso não as desobriga de prestar contas à Justiça Eleitoral. É para isso que existe a justificativa eleitoral, para provar que no dia da eleição você não pôde votar. Quem não se justificar tem de pagar uma multa de R$ 3,51 por ausência. Quem não fizer isso no dia da eleição tem um prazo para fazê-lo, como explica o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Paulo Lira.
Ele terá até 60 dias para justificar a ausência às urnas. Só que esse procedimento agora só será possível junto ao juiz eleitoral da zona onde esse eleitor tem o domicílio eleitoral, onde ele está inscrito como eleitor. Aqueles que tenham alguma dificuldade para a locomoção ao município de origem, talvez seja mais conveniente tentar aproveitar e já superar essa obrigação.
Se não tiver kit com justiça eleitoral, a pessoa fica impedida de se inscrever em concurso público, tomar posse em cargo público, tirar passaporte ou carteira de identidade, fazer matrícula em estabelecimentos públicos de ensino, tirar empréstimo em bancos públicos, entre outros impedimentos. Se o eleitor deixar de votar em 3 eleições consecutivas, seu título será cancelado. Caso a pessoa tenha pretensões políticas, não poderá se candidatar enquanto não resolver as irregularidades junto à Justiça Eleitoral. É importante lembrar que primeiro e segundo turnos são eleições independentes, portanto, é preciso uma justificativa para cada votação. No caso do eleitor que estiver no exterior no dia da eleição, o prazo para fazer a justificativa é de 30 dias contados do seu retorno ao país. No próximo bloco, vamos falar sobre a última novidade adotada nas eleições brasileiras, o sistema biométrico de votação eletrônica. Como ele funciona? Você acompanha em um minuto.